Horário de Brasília, 6 horas.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Em rede, a Rádio Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional FM Brasília e emissoras em todo o país. Nós estamos ao vivo no YouTube, acesse o canal Rádio Nacional BR. Eu sou Luciano Barroso e estamos juntos até às 7 da noite, pelo horário de Brasília. Nosso endereço, radios.ebc.com.br. Nosso aplicativo, Rádios EBC. Vamos aos destaques de hoje. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquiva inquérito para apurar ofensas a ministros do STF. Câmara dos Deputados vai abrir CPI para investigar a tragédia de Brumadinho. Na França, presidente Emmanuel Macron afirma que reconstrução da Catedral de Notre-Dame poderá ocorrer em até 5 anos. Especialistas asseguram que a estrutura não chegou a ser comprometida com o incêndio. Hoje é terça-feira, 16 de abril de 2019. Começa agora o Repórter Nacional, edição das 6.
Repórter Nacional.
Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquivou hoje o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar notícias falsas e ofensas que tenham a Corte como alvo. Em manifestação enviada ao Supremo, Dodge também informou que as provas produzidas na investigação própria da Corte não serão usadas pelo Ministério Público para acusar os envolvidos. Dodge arquivou a parte do inquérito que seria de responsabilidade da PGR. Apesar da decisão, o inquérito continua tramitando no Supremo. A decisão da procuradora foi anunciada depois que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, autorizou a Polícia Federal a realizar buscas de apreensões contra 4 pessoas, entre elas o candidato ao governo do Distrito Federal nas últimas eleições, o general de Exército Paulo Chagas, do PRP. A Câmara dos Deputados vai instalar na próxima terça-feira uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as causas e os responsáveis pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, que ocorreu no dia 25 de janeiro. Na reunião, devem ser escolhidos o presidente, o vice-presidente e o relator do colegiado. A comissão será composta por 43 integrantes titulares, com o mesmo número de suplentes, e vai funcionar inicialmente por 120 dias. O despacho que autoriza a instalação, assinado pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi lido hoje no plenário da Casa. Ainda no Congresso Nacional, deputados se reúnem para o primeiro dia de discussões em torno da reforma da Previdência. As informações ao vivo com Grazielle Bezerra. E aí, Grazielle?
Oi, Luciano. Pois é, essa reunião da CCJ começou por volta das 10 horas da manhã e pode ser que vá até a noite adentro aí, até a madrugada, porque o regimento ele dá o direito a cada parlamentar, membro da comissão, de falar por até 10 minutos. E quem não é da comissão tem direito a 5 minutos. Então, são mais de 100 deputados inscritos e, portanto, é por isso que se deve ir noite adentro aí essa discussão, esses debates lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Pela manhã, o plenário estava lotado. Ao longo do dia, foi esvaziando um pouquinho, mas sempre ali com a presença massiva ali de deputados. Inclusive, alguns abriram a mão de falar também para acelerar um pouco essa discussão. A líder do governo no Congresso, Joyce Hausmann, do PSL, ela tinha direito a 10 minutos de fala, mas ela resumiu a defesa dela e a reforma da Previdência a pouco mais de 1 minuto, e ela foi enfática.
Para ser muito breve e para a gente acelerar essa discussão, é de suma importância que nós possamos entender e que nós possamos passar a informação verdadeira às pessoas que estamos acompanhando. De uma maneira muito simples, se a nova Previdência não for aprovada, o Brasil quebra. Essa é a argumentação básica, não precisa de mais nada, só essa tá boa. Se não aprovar a nova Previdência, o Brasil quebra, para e acabou, não tem mais o que fazer.
Então, a deputada resumiu aí a fala dela, a defesa dela, a reforma da Previdência, mas os deputados contrários ao projeto, eles fizeram questão de usar todo o tempo disponível. Então, as principais queixas aí dos opositores ao projeto se referem a alterações no BPC, que é o benefício de prestação continuada, também a capitalização, que é uma espécie de poupança de cada trabalhador, e eles também dizem que a reforma não vai acabar com privilégios. Um dos que falou contra a proposta foi o Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Ele só defendeu um ponto do projeto, que é a aposentadoria dos políticos.
Eu quero defender que nós aprovemos uma parte dessa proposta de reforma sem qualquer discussão. A parte que trata da mudança na aposentadoria dos políticos. Aí sim devemos aprovar essa proposta. Aliás, eu defendo que, para descontaminar o debate, nós apresentemos um texto exatamente igual a esse do governo, protocolizemos e aprovemos em 2 semanas no plenário da Câmara. Vamos aí sim discutir privilégios.
Bom, tem uma previsão inicial aí, esse relatório do deputado Marcelo Freitas, do PSL, sobre a PEC da Previdência, tinha uma previsão de ser aprovado, votado, na verdade, na próxima semana. Mas, na opinião do presidente da Casa, o Rodrigo Maia, os deputados têm condições, sim, de votar já amanhã, ao final do segundo dia de discussões lá na CCJ. A reunião de amanhã tem previsão para começar às 10 horas da manhã também. Rodrigo Maia diz também que não pretende interferir na comissão, mas reafirmou aí a necessidade dos líderes reconhecerem a importância, né, de aprovar a reforma da Previdência, Luciano.
Ok, obrigado, Grazielli. No horário de Brasília, são 6 horas e 7 minutos. O governo anuncia R$500 milhões do BNDES para caminhoneiros autônomos.
O governo federal anunciou nesta terça-feira uma linha de crédito específica para o caminhoneiro autônomo de até R$30 mil para compra de pneus e manutenção dos veículos. A iniciativa disponibiliza R$500 milhões na primeira liberação do BNDES. É o que foi detalhado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
Ela vai ser distribuída em todo o Brasil através do sistema bancário brasileiro. Vai começar com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e depois para todos os demais bancos e cooperativas de crédito de todo o Brasil. Nós temos recolhidos aí de blitz da própria Polícia Rodoviária Federal, da qualidade do rodado desses caminhões, que isso que impacta na segurança do motorista e na segurança dos usuários das rodovias brasileiras.
Também presente durante o anúncio, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, questionado sobre a motivação das medidas anunciadas, negou que o governo cedeu a ameaças dos caminhoneiros.
Até conseguimos instalar um modal ferroviário, fluvial, que seja compatível com o tamanho do Brasil, vai levar algum tempo. Não se faz mágica. E não é uma supervalorização do caminhoneiro, nem é se entregar uma chantagem dessa categoria. Não. Nós temos que ter consciência da importância deles no contexto atual do país.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também mencionou que durante reunião da Junta de Execução Orçamentária, foi recomposto o orçamento do Ministério para a conclusão de obras importantes e a manutenção de rodovias. Serão R$2 bilhões para essas medidas.
Nós temos recursos assegurados para obras importantes, para obras emblemáticas, como a finalização da pavimentação da BR-163 até Meritituba. Isso vai ser um grande alívio para a categoria, porque é uma região extremamente de tráfego intenso de caminhões. Nós vamos dar uma qualidade de vida para o caminhoneiro, evitando filas, evitando atoleiros, evitando aquele tempo enorme de afastamento de casa.
Outra medida anunciada foi a obrigatoriedade dos chamados pontos de paradas, onde os caminhoneiros poderão descansar nas estradas com segurança, suporte técnico e conforto. Esses pontos serão exigidos em rodovias concedidas pela União a empresas que passam a administrar os pontos. Como já havia sido anunciado, foi falado novamente que o governo estuda a execução do cartão caminhoneiro, que vai garantir a compra do diesel pelo preço fixo antes do reajuste. Foram citadas também mudanças nas regras da carteira de habilitação, a CNH. Está em análise a renovação do documento, que deve deixar de ser a cada 5 anos para ser a cada 10 anos, no caso de motoristas de até 50 anos de idade. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios teve crescimento tímido devido à queda do nível de renda da população, é o que revela um estudo do IPEA.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil, que mede a qualidade de vida de um local pelo nível de educação, renda e longevidade das pessoas, está em 0,778. Quanto mais perto de um, mais desenvolvido o lugar é. Segundo o coordenador do levantamento, o pesquisador do IPEA, Marco Aurélio Costa, a manutenção de políticas sociais permitiu que o IDHM ficasse praticamente estável entre 2016 e 2017.
Olhando para as três dimensões, as políticas sociais, elas ofereceram um certo piso, uma certa estabilidade que permitiram que o IDHM permanecesse uma certa estabilidade, até uma variação positiva, uma leve variação positiva, que é sustentada pela base das políticas sociais.
A melhoria do índice brasileiro foi decorrente do aumento da expectativa de vida da população e da escolaridade entre 2016 e 2017. Agora, o brasileiro vive, em média, quase 76 anos, sendo que as mulheres podem chegar a viver até os 80 anos e os homens costumam morrer mais cedo, aos 73. A escolaridade do povo brasileiro também cresceu. Foi de 0,730 em 2016 para 0,740 no ano seguinte. Segundo o levantamento, em 2017, mais de 96% das crianças de 5 a 6 anos estavam frequentando a escola, mas apenas 60% dos jovens entre 18 a 20 anos tinham concluído o ensino médio. Apesar de o brasileiro viver e estudar mais, a renda não acompanhou essas conquistas. A renda do trabalhador teve queda. Em 2017, o salário médio era de R$ 834,00, contra R$ 842,00 em 2016. Hoje, 25% da população brasileira é vulnerável à pobreza. Em 2017, a renda das mulheres e dos negros cresceu mais que a dos homens e dos brancos. No entanto, as pessoas de cor clara continuam ganhando aproximadamente duas vezes mais que os afrodescendentes. A dona de casa, Valdiana Pereira, de 33 anos, vive em Maceió, capital de Alagoas, que tem o menor IDHM do país. Lá, ela, o marido e os três filhos vivem com R$ 282 do Bolsa Família e a renda de alguns bicos.
Tem final de semana quando o cachê é bom, tira quase um salário, quando não é, tira menos.
Além de Alagoas, Maranhão, Piauí e Pará possuem os piores índices de desenvolvimento humano municipal do país. Nesses estados, o IDHM não chega a 0,700. Já Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina e Paraná têm os melhores índices, todos acima de 0,800. Com produção de Sumaia Vilela, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
No Paraná, a Polícia Federal investiga esquema profissional para facilitar o contrabando e tráfico de drogas em Foz do Iguaçu.
A Polícia Federal investiga grupos especializados em contrabando e descaminho na região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os suspeitos também são investigados por tráfico internacional de drogas. A polícia investiga há mais de um ano 5 núcleos apontados como responsáveis por uma estrutura logística que facilitaria a passagem de mercadorias ilícitas na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Os 5 grupos atuariam de forma independente ou, quando de interesse, também de forma coordenada entre eles. O esquema para facilitar o contrabando de mercadorias era profissional. Contava com estrutura de armazenamento, olheiros, motoristas e batedores localizados na região de fronteira. Um dos núcleos mantinha até uma central de monitoramento com câmera de vigilância instalada em frente a um posto policial da Polícia Rodoviária Federal. Com isso, eles podiam dar em tempo real informações que ajudavam a driblar a fiscalização na fronteira. O grupo de vigilância prestava apoio a outros grupos e pode ter facilitado, inclusive, o tráfico de drogas, como explica a delegada que chefiou as investigações, Shirley Caselani.
Essa pessoa que tinha esse sistema, na verdade, estava ali concorrendo com a prática de vários crimes que poderiam acontecer nesse transporte. Poderia estar contribuindo com o tráfico de armas, de drogas.
Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram uma câmera de vídeo instalada de forma camuflada em uma árvore a cerca de 600 metros do posto da polícia na cidade de Céu Azul. Dentro de uma casa, foram localizados computadores com acesso às imagens da câmera, mostrando a movimentação de caminhões e policiais. Outros grupos seriam especializados no uso de veículos roubados com placas falsas, que facilitariam a fuga quando fosse necessário. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva em 3 cidades do Paraná: Foz do Iguaçu, Céu Azul e Santa Terezinha do Itaipu. A operação foi batizada como Operação Saúva. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Horário de Brasília são 6 horas e 16 minutos. Subiu para 16 o número de mortos no desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. 3 vítimas permanecem internadas em hospitais da rede municipal.
Os mortos na tragédia da comunidade do Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, já chegam a 16. Há pelo menos 8 desaparecidos no desabamento dos 2 edifícios. Este é o 5º dia de operações na localidade, que ainda se encontra com diversos pontos de alagamento, também motivados pelo rompimento de tubulações. Pela manhã, foram encontrados mais 5 corpos, um menino, uma menina e 3 mulheres. Durante a tarde desta terça-feira, o secretário estadual de Defesa Civil, Roberto Robadei, disse que as buscas devem continuar por pelo menos mais 24 horas. Robadei disse ainda que os trabalhos com máquinas nos escombros vão começar somente depois da sexta-feira, porque ainda há possibilidade de que pessoas sejam encontradas com vida. Ele esclarece o motivo da conduta.
É comum termos espaços vitais onde as pessoas ficam, às vezes, desacordadas, mas conseguem sobreviver mesmo desacordado por alguns dias.
Mesmo sem água?
Mesmo sem água, a gente trabalha com essa hipótese.
Outra observação feita pelo secretário é que nas buscas desta terça foram encontradas diversas pessoas com chave na mão no local correspondente ao corredor do edifício, o que indica que estavam saindo de casa na hora do incidente. As buscas por mortos e sobreviventes na comunidade do Muzema são feitas por 112 homens do Corpo de Bombeiros, que se revezam a cada 12 horas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Ministério Público Estadual e proibiu novas obras e construções no condomínio onde os prédios desabaram.
A decisão do desembargador Caetano Ernesto da Fonseca, da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, também suspende a transferência de lotes ou terrenos, inclusive a título de cessão de direitos. Os anúncios de propaganda do loteamento deverão ser removidos. O presidente do Instituto dos Arquitetos Brasileiros do Rio de Janeiro, Pedro da Luz Moreira, esclarece que a construção dos 2 prédios que desabaram foi embargada pela Prefeitura em 2015, mas ele explica que a Justiça concedeu liminar, impedindo a demolição.
O que é importante a gente assinalar nessa questão aí da Muzema é que a Prefeitura já tinha notificado essa mesma construção, parece que, no meu modo de ver, parece que em 2015, e a Justiça, quer dizer, tendo em vista que o edifício foi ocupado, quer dizer, estava ocupado por moradores, cassou essa notificação impedindo, vamos dizer assim, a demolição desse mesmo edifício.
Pedro Moreira destaca ainda que o problema da ocupação irregular da cidade demanda uma política urbana mais estruturada.
A gente tem um passivo urbano que vem demandando de nós todos já há bastante tempo uma política urbana mais estruturada, que começa a pensar a cidade na sua completude inteira.
A decisão da Justiça determinou ainda que o município do Rio cumpra de imediato as recomendações, sob pena de multa pessoal do prefeito Marcelo Crivella no valor de R$10 mil por dia, observado o teto de R$200 mil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu há pouco manter a tramitação do inquérito aberto pela própria corte para apurar notícias falsas, fake news e ofensas contra ministros do tribunal. A decisão foi tomada após a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, decidir arquivar a parte do inquérito que deveria caber legalmente à PGR. Fique agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional. Estamos apresentando Repórter Nacional.
E os destaques até agora foram: governo anuncia R$500 milhões ao BNDES para caminhoneiros autônomos. Justiça do Rio de Janeiro aceitou pedido do Ministério Público Estadual e proibiu novas obras e construções no condomínio onde os prédios desabaram. Horário de Brasília, são 6 horas e 25 minutos. O Dia Mundial da Voz é o tema do História Hoje.
Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. Meio essencial de comunicação da humanidade, a voz humana é matéria-prima fundamental para nós que trabalhamos e para você que ouve rádio. Na edição de hoje, para comemorar o Dia Mundial da Voz, além das preocupações com a saúde que nos traz esse dia, queremos reproduzir algumas passagens históricas em que a palavra é item fundamental. Começamos com a primeira frase dita por Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua, em 20 de julho de 1969.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. O pastor Martin Luther King, mártir da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos, em 1963. O pioneiro do rádio no Brasil, Edgar Roquette Pinto.
A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas.
A abertura do programa Um Milhão de Melodias pela Rádio Nacional do Rio, em 1948.
Ouvintes do Brasil, muito boa noite. Um Milhão de Melodias, a voz musical mais prestigiada do rádio, abrindo a sua nova série de retratos sonoros, apresenta com Radamés e sua grande orquestra brasileira a música dos maiores compositores populares do Brasil e do mundo.
O personagem Sombra, também da Rádio Nacional.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe.
O locutor Heron Domingues, anunciando o suicídio do presidente Getúlio Vargas.
Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre...
E o presidente Juscelino Kubitschek, no dia 21 de abril de 1960, na inauguração de Brasília.
A gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar.
São momentos marcantes nesta lembrança ao Dia Mundial da Voz.
Minha voz não cabe quando ela fala, muitas histórias tem pra contar.
História Hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
É a voz do povo cantando junto e no mundo inteiro ela vai chegar.
Mais de 2.500 brigadistas deverão ser contratados para combater incêndios ambientais no país.
A portaria publicada este mês decreta emergência ambiental em 18 estados para ações de prevenção e combate a incêndios florestais. A medida considera o período de seca de cada região do país, quando aumenta o risco de ocorrência de queimadas. Segundo o documento, o governo federal autoriza o IBAMA a contratar até 2.520 brigadistas para atendimento de emergências ambientais. A contratação dos brigadistas é temporária por até 6 meses. Em 10 estados, entre eles o Acre, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e parte da Bahia, este, o segundo com maior foco de incêndio registrados no país em 2019, a emergência vai de abril a novembro. Primeiro no ranking, Roraima registra 74% de todos os focos de incêndio em terras brasileiras este ano. O coronel Cleude Omar Alves, diretor executivo da Defesa Civil Estadual, explica que de janeiro a abril, enquanto a maioria dos estados da Amazônia enfrenta o inverno amazônico, é verão em Roraima. Além de pouca chuva e muito sol, a queda na fiscalização, as dificuldades financeiras e as queimadas fizeram com que o estado batesse o maior número de focos de incêndio em 10 anos. Já passam de 4 mil. De acordo com o executivo da Defesa Civil, quase a totalidade desses incêndios, que já estão atingindo as áreas de preservação ambiental, tiveram início dentro de áreas agrícolas.
É a prática rudimentar de ter que queimar uma derrubada de roça para depois plantar, e continua sendo praticada na Amazônia como um todo, e isso não traz só o dano ambiental. Às vezes os produtores em si, eles não ligam muito quando você fala que traz dano ambiental, porque destrói a floresta, porque mata os animais, não atentam que o dano não é só o dano ambiental. Nós já passamos a enfrentar aqui graves problemas de estiagem.
A situação ainda é crítica, pois apesar da previsão, as chuvas ainda não começaram a cair no estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Rádio Brasília, 6h31.
O tempo em todo o Brasil.
Quando você sair nesta quarta-feira, não se esqueça de levar o guarda-chuva. A previsão é de tempo encoberto, com chuvas e trovoadas em quase todo o país. Vamos lá. Na região sul, a temperatura segue caindo. A mínima deve ficar em 7, a máxima em 27 graus, com tempo parcialmente nublado. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Espírito Santo, a previsão é de chuvas e trovoadas isoladas. Mínima de 9, máxima de 34 graus. No Nordeste, a temperatura sobe com relação ao Sul e ao Sudeste, claro. A mínima chega a 17, a máxima 35 graus, mas a praia pode ficar prejudicada. O tempo fica nublado com chuva no Maranhão, nublado com chuvas isoladas no Piauí e nos demais estados da região. No Norte, tempo nublado encoberto com pancadas de chuvas em toda a região, mínima de 20, máxima de 37 graus. E você que mora aqui em Brasília também vai enfrentar o tempo instável. No Centro-Oeste, o dia será nublado encoberto com pancadas de chuva esparsas no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. A exceção é Mato Grosso do Sul, onde o tempo ficará parcialmente nublado ou nublado com pancadas de chuvas isoladas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. O número de licitações contratadas em 2018 pelo governo federal foi de mais de R$ 150 mil. O montante dos contratos ultrapassou R$ 63 bilhões no ano passado. Nos primeiros meses de 2019, já foram fechados pelo menos 50 contratos, que totalizam cerca de R$ 105 milhões. Mas o que é necessário para garantir participação efetiva e eficiente em editais de licitações públicas? Como participar dos editais de licitação com eficiência e garantir o contrato? É o que explica o especialista em licitações e contratos, o advogado Antônio Ascioli, nessa entrevista a Delgrácia Pinto.
Doutor Antônio Ascioli, governos estaduais e municipais conduzem seus processos licitatórios que ultrapassam cifras milionárias. Como são realizados e quem pode participar?
Na verdade, existe um ditado de quem trabalha na área, né, que diz que o Estado, ele hoje é o maior comprador do Brasil. E aqui eu me refiro à União, os Estados, o Distrito Federal e os diversos municípios, né? Então, diversas empresas que são sediadas em todas as localidades, em todos os municípios do país, elas podem participar dos processos licitatórios, desde que elas preencham alguns requisitos de ordem técnica, que está previsto lá numa legislação federal, a Lei 8666 e a Lei 10.520, e nessas duas legislações estão previstas diversas modalidades de licitações, e aí a gente fala do convite, a concorrência, a tomada de preço, leilão, concurso, e o próprio pregão, que pode ser presencial e eletrônico, e escolherá qual a modalidade licitatória que ele poderá adquirir aquele produto ou serviço.
Doutor, quais motivos impedem inúmeras empresas desses processos licitatórios?
Veja bem, para que a para que a empresa ela possa participar do processo licitatório, necessariamente ela precisa estar regular perante a fazenda estadual, municipal, federal, precisa ter regularidade perante a Justiça do Trabalho, né? Então, essa já é uma condição que está prevista na própria legislação, para que a empresa ela possa participar dos processos licitatórios, e ela também precisa preencher diversos requisitos técnicos que estão previstos num documento chamado instrumento convocatório, e esse documento é um edital. O edital é um documento que traz todas as normas técnicas daquele procedimento licitatório. Então, o edital é um documento bastante robusto, que reproduz várias cláusulas da vasta legislação, né, sobre licitações de contrato, mas que ali estão apresentadas todas as imposições que a administração impõe, na verdade, aos licitantes para que eles participem do processo licitatório.
O que um gestor deve fazer para garantir a vitória num contrato público?
Essencialmente, ler o edital, né, com bastante cuidado, né? Existem especificações técnicas que são complexas, que são robustas. Eu cito como exemplo uma especificação técnica de uma solução em videoconferência. Então, às vezes, são dezenas de páginas de especificações técnicas. E, a partir do momento que a empresa ela não faz essa interpretação correta, ela oferece à administração um produto que não preenche aquelas especificações técnicas e aí, possivelmente, essa empresa será afastada do processo licitatório, correndo o risco, inclusive, dela ser penalizada.
Doutor Scioli, o que garante a legalidade e a eficiência de uma proposta?
A legalidade e a eficiência da proposta, ela está intimamente ligada a todas as cláusulas do edital. Nos editais de licitação, nós temos cláusulas específicas que falam da proposta comercial, dos documentos de habilitação. Então, nesses locais, e nesses dois locais, o documento chamado projeto básico e termo de referência, ali estão todas as condições técnicas. Então, se a administração ela vai comprar uma caneta, lá ele vai descrever tecnicamente todas as condições daquela caneta.
Ok, obrigada, doutor Antônio Scioli, advogado e especialista em direito público, com ênfase em licitações e contratos, pelas informações.
Por nada, obrigado também aos ouvintes da Rádio Nacional.
Horário de Brasília, são 6 horas e 37 minutos. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a reconstrução da Catedral de Notre-Dame poderá ocorrer em até 5 anos. Ontem, um incêndio destruiu parte da igreja e foi controlado antes que se alastrasse. Parte importante da construção, como a cobertura, a armação e a torre conhecida como flecha, não resistiu às chamas. As doações para a construção da catedral já se aproximam de 700 milhões de euros. Márcia Bechara, da Rádio França Internacional, tem os detalhes.
A declaração de ontem à noite do presidente francês, que disse: nós reconstruiremos essa catedral, não passou desapercebida ao empresariado francês. Grandes fortunas, grandes empresas da França já se mobilizaram nessa terça, anunciando ajudas financeiras que chegam a quase 700 milhões de euros para a reconstrução da catedral. Duas das maiores fortunas da França, as famílias Arnault e Pinault, respectivamente, 200 milhões e 100 milhões de euros. Os Bettencourt-Meyer, família herdeira do grupo L'Oréal, anunciou que doará 200 milhões de euros para as obras. Já o presidente da Total, Patrick Pouyanné, anunciou que faria uma doação especial de 100 milhões de euros. Os proprietários de uma das maiores redes de telecomunicações da França, Bouygues Telecom, anunciaram uma doação de 10 milhões de euros, assim como o bilionário francês Marc de la Charrière, que controla o grupo de investimentos Fimalac. Ele vai fazer uma doação de 10 milhões de euros especial para a reconstrução da agulha de Notre-Dame, aquela flecha, como a gente diz aqui, que desmoronou ontem na torre, no alto, em um dos momentos mais dramáticos do incêndio. A Fundação do Patrimônio Francês anunciou através do seu site a abertura de uma coletas de fundos e apenas a Prefeitura de Paris dedicará 50 milhões de euros para o restauro de Notre-Dame.
Especialistas e arquitetos asseguraram que a estrutura da Catedral Francesa não chegou a ser comprometida com o incêndio. As obras de arte serão transferidas para o Museu do Louvre. Vamos voltar com Márcia Bechara.
Depois do medo do desabamento da catedral, um dos maiores ícones da arquitetura gótica do mundo, especialistas e arquitetos asseguram que a estrutura não foi comprometida. Segundo o governo francês, a estrutura está se sustentando, apesar de algumas vulnerabilidades identificadas, especialmente no nível da abóbada, o que levou à evacuação de 5 edifícios vizinhos. O trabalho de securização do interior da catedral deve durar um total de 48 horas. Segundo o ministro da Cultura da França, isso deve permitir que se retirem as obras de arte do interior da catedral. Vamos ouvi-lo.
Les œuvres d'abord du trésor.
As obras, sobretudo do tesouro, os bens mais preciosos, como a coroa de espinhos e o manto de São Luís, foram colocados em segurança desde ontem à noite na prefeitura de Paris. Para o resto do tesouro, as peças devem ser colocadas em segurança no Louvre a partir de hoje ou amanhã.
Você vai ficar agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional. Estamos apresentando Repórter Nacional.
E os destaques até agora foram: mais de 2.500 brigadistas deverão ser contratados para combater incêndios ambientais no país. As doações para a reconstrução da Catedral de Notre Dame já se aproximam de 700 milhões de euros. Horário de Brasília, 6 horas e 45 minutos. Na segunda reportagem especial sobre a doença de Chagas, você vai conhecer os desafios de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi, transmitido pelo barbeiro, inseto que já chegou às áreas urbanas, empurrado pela destruição das florestas, seu habitat natural.
Mulheres, negras e da periferia das cidades. A doença de Chagas segue fazendo novas vítimas no Brasil. São 110 anos do primeiro diagnóstico feito pelo médico Carlos Chagas. A primeira paciente tinha apenas 2 anos de idade, chamava Berenice e morava em uma fazenda do norte de Minas Gerais. Foi contaminada após ser picada por um inseto conhecido como barbeiro, transmissor do protozoário Trypanosoma cruzi, que tinha como hospedeiro o gato da família. A costureira Suzana Lopes Castor, de 41 anos, que vive em Melgaço, no Pará, não conhecia a história de Berenice até novembro do ano passado, quando começou a ter febre alta e fortes dores no corpo. Foram 2 semanas de internação e tratamento à base de Buscopan e Dipirona. Os médicos achavam que era um problema nas costas.
Eu comecei a piorar cada vez mais, sentindo muita dor. Eu fui para Belém, minha irmã mandou eu para Belém. Eu fui, cheguei em Belém, ainda passei 2 dias, eu passei no pronto-socorro da 14. Lá no pronto-socorro da 14 foi que eles bateram um raio-x, né? Aí foi que eles falaram, que o médico falou que eu estava com um coração muito grande. E aí vocês viram que eu estava com uma doença de Chagas.
Suzana está entre os 326 casos de doença de Chagas diagnosticados no Pará em 2018. O estado concentra o maior número de notificações, seguido do Maranhão e do Amapá. O Brasil possui 1 milhão e 100 mil pessoas infectadas, mas pesquisas do Ministério da Saúde estimam quase 5 milhões de casos, se considerada subnotificação no passado. Cerca de 86% dos pacientes se autodeclaram negros. Ana Iesê Pinto é médica infectologista e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas. Ela diz que nos últimos 25 anos houve uma mudança nas principais formas de transmissão da doença de Chagas no Brasil. As casas de sapê que abrigavam o barbeiro são cada vez menos comuns e a devastação das florestas fez com que o inseto migrasse para as áreas urbanas. Hoje, as fezes do barbeiro transmitem o parasita por meio de alimentos contaminados, como açaí e caldo de cana.
O nosso foco é nessas infecções, porque ela é considerada uma doença emergente, né? É também considerada uma doença negligenciada, porque ela atinge populações negligenciadas, né? Populações que não têm acesso ao diagnóstico, muitas vezes, não tem acesso ao tratamento, e doença de Chagas da vida tem tratamento e tem cura, e é por isso que é muito importante veicular esse tipo de informação.
A costureira Suzana, de Melgaço, no Pará, acredita que foi infectada por açaí contaminado. Ela passou por cirurgias no coração e agora toma um coquetel de medicamentos para controlar o efeito da doença de Chagas no coração, no esôfago, no intestino e no pulmão. Um primo já morreu com a doença. Alguns vizinhos também descobriram contaminação depois que Suzana foi diagnosticada. Mãe de 4 filhos, a costureira agora torce para que a ciência ande mais rápido do que o parasita causador da doença de Chagas.
Eu costurava, eu fazia cabelo, fazia uma escova. Hoje, a minha única renda é o Bolsa Família que eu estou recebendo hoje. Se é para mim vestir uma blusa, eu tenho que pedir para alguém vestir em mim, para tirar, porque eu não consigo fazer movimento dos meus braços. Eu sinto muita dor nos braços e nas costas.
Amanhã, na terceira reportagem da série sobre doença de Chagas no Brasil, você confere o esforço dos cientistas, profissionais de saúde e famílias para garantir a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dessa enfermidade que mata cerca de 12 mil pessoas por ano em todo o mundo. Com Sonoplastia, de Messias Melo, produção de Sumaia Vilela, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
Horário de Brasília, são 6 horas e 50 minutos. Após reunião com dirigentes da Petrobras, o governo afirma que quem vai decidir o aumento sobre o diesel é a estatal. Vamos ao Palácio Planalto com informações ao vivo da repórter Cariane Costa. Oi, Cariane.
Olá, Luciano. Os dirigentes da Petrobras se reuniram agora à tarde com o presidente Jair Bolsonaro e também com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Minas e Energia, Bento Albuquerque. Após o encontro, houve uma coletiva de imprensa e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que está muito claro para o governo que não deve haver intervenção política na política de preço da Petrobras. O ministro Bento Albuquerque disse que a reunião foi para esclarecer a prática de preço adotada pela Petrobras desde 2002 e reafirmou que a prática de preço é livre. Ele disse que os dirigentes vieram somente prestar esses esclarecimentos e explicar ao presidente Jair Bolsonaro como é feita essa prática de preço. Sobre a ligação do presidente Jair Bolsonaro na última semana ao presidente da Petrobras, Castelo Branco, Paulo Guedes disse que a preocupação do presidente Jair Bolsonaro é natural e que ficou muito claro que a preocupação de Bolsonaro poderia ter uma dimensão política e uma dimensão econômica, que é a integridade dos preços. Então, o que eles deixaram bem claro é que o governo não vai intervir na política de preços da Petrobras. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Crianças indígenas passam bem após ficarem 3 dias perdidas em floresta no Acre. Quem conta essa história é a repórter Bianca Paiva. Bianca, é com você.
Luciano, são 5 crianças indígenas da etnia catuquina da aldeia Samaúma, localizada perto da BR-364, no município de Cruzeiro do Sul. Familiares informaram sumiço no último sábado à coordenação regional do Juruá da FUNAI, que atua na região. O órgão acionou o Exército, o Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que iniciaram as buscas. O coordenador regional da FUNAI, Luiz Valdeni, falou que elas se perderam dos parentes quando retornavam de uma atividade rotineira de pesca e foram encontradas na rodovia por volta de meio-dia de segunda-feira. Elas foram levadas para o Hospital Regional do Juruá, estavam desidratadas, com dores nas pernas, inchaços e lesões no corpo causadas pela picada de insetos. Mas elas já estão bem, 3 já receberam alta. Um outro caso de sumiço de crianças indígenas foi registrado no Acre. Nesse caso, são 4 indígenas da etnia peruana Axaninca, mas elas continuam desaparecidas e as buscas foram reforçadas no lado brasileiro pelo Exército por meio do Comando de Fronteira. Luciano.
Ok, Bianca, obrigado. E agora uma informação que vai doer no bolso de quem gosta de tomate. A hortaliça teve a maior alta, não é? Uma alta histórica de preço e vai inflacionar o feriado dos consumidores. Grazielli, é isso?
É isso, Luciano. Pois é, o tomate nunca esteve tão caro nos principais mercados atacadistas do país, segundo o levantamento feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. E Goiânia foi a capital entre as pesquisadas que registrou a maior alta no mês de março, que foi cerca de 90%. O quilo do tomate na Ceasa da cidade, que chegou já a custar R$ 2,00, está custando R$ 5,00. A gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, com quem a gente conversou, a Joyce Rocha Fraga, diz que a culpa é do tempo quente, das chuvas fortes e também da baixa oferta do produto. E aí a gente pode preparar sim o bolso, porque, segundo ela, o consumidor vai sentir esse aumento, porque quando tem esse aumento no atacado, certamente ele reflete aqui no varejo. Batata também subiu de preço em março. Aliás, o custo desse produto está em ascensão desde outubro do ano passado. Por outro lado, tiveram redução o preço do chuchu, teve redução o preço do chuchu, da berinjela, do quiabo, couve, flor e vagem. E em relação às frutas, Luciano, o preço caiu. Caiu o preço do caqui, da tangerina, do maracujá e também da acerola.
Ok, valeu, Graziella. Um abraço pro tomate, até a semana que vem. Vamos agora trazer os destaques da TV Brasil com o âncora Pedro Pontes. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Luciano. Boa noite a você ligado no Repórter Nacional. Você vai ver às 8h15 da noite no Repórter Brasil. Governo anuncia R$500 milhões do BNDES para caminhoneiros autônomos e R$2 bilhões para manutenção e pavimentação de rodovias. Ministro diz que governo não pretende alterar política de preços da Petrobras. Em Manaus, motoristas começam a testar um combustível que rende mais e custa menos. Mais de 100 deputados se inscrevem para discutir sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Governo brasileiro anuncia saída do país da Unasul para integrar o Prosul. Moraes nega pedido da Procuradoria e mantém inquérito para apurar fake news. Índice de desenvolvimento humano no Brasil apresenta estabilidade apesar das crises. Sobe para 16 o número de mortos na comunidade da Muzema, no Rio. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na investigação sobre o rompimento da barragem Brumadinho. E veja ainda, Emmanuel Macron diz que Notre Dame pode ser reconstruída em até 5 anos. E o mundo inteiro se mobiliza pela restauração da catedral. Essas e outras notícias às 8h15 da noite, horário de Brasília, você confere no Repórter Brasil. Nós estamos em HD para todo o país no canal 503 da Vivo e 531 da Operadora Net. Da redação da TV Brasil, Pedro Pontes para o Repórter Nacional.
E agora vamos ao destaque da Agência Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que a imprensa livre é fundamental para uma democracia e que tem papel essencial num país. Mas observou que isso não impede que sejam adotadas outras formas de comunicação. Ele fez essa afirmação à jornalista Rosiane Kennedy na estreia do programa Impressões, que vai ao ar nesta terça-feira, às 23 horas, na TV Brasil. Acesse a Agência Brasil, www.agenciabrasil.ebc.com.br.
Esportes.
E aí vem ele, grande Bruno Mendes. Não, é hoje com Rafael Monteiro.
O Fluminense enfrenta o Santa Cruz, quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira no Maracanã, após 12 dias da eliminação para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Estadual. A grande expectativa é o retorno do atacante Pedro, desde agosto do ano passado, ou seja, 8 meses se recuperando de uma lesão no joelho, treina junto com o grupo e está programado ficar no banco de reservas contra o time nordestino. Outro que aparece recuperado de lesão na coxa é o volante Ayrton. Voltou a se juntar ao trabalho no campo e também pode se tornar opção para o técnico Fernando Diniz. Os recém-contratados Léo Arthur, ex-Ferroviária, e Evandro, ex-Áustria Viena, apresentados no centro de treinamento Pedro Antônio nesta segunda-feira, ambos estão regularizados na CBF, mas não devem ser relacionados. O meia Léo Arthur, que jogou no time vice-campeão paulista em 2017, o Audax, comandado pelo técnico Fernando Diniz, fala sobre a vantagem de conhecer o treinador.
Fica um pouco mais fácil, né? Eu já conheci a maneira de como ele quer que a equipe jogue. Fica até mais fácil de eu poder ajudar meus companheiros, ainda que não conhecem, não conhecem o estilo de jogo dele. Eu já conheci a maneira dele, de lidar com ele, então fica um pouco mais fácil.
Por outro lado, o volante Bruno Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. O Santa Cruz vive um bom momento em 2019, apesar de ter sido eliminado para o Afogados nas quartas de finais do Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, está na semifinal contra o Fortaleza. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Você conferiu aqui no Repórter Nacional. Câmara dos Deputados vai abrir CPI para investigar tragédia de Brumadinho. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquiva inquérito para apurar ofensas a ministros do STF. Mas ministro Alexandre de Moraes mantém investigação. Repórter Nacional, trabalhos técnicos de Jaime Batista. O Repórter Nacional é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional. Vem aí a voz do Brasil. Uma boa noite e até amanhã.